Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Infarmed, a sua autora. Cumprimento também o Sr. Deputado dos diferentes grupos parlamentares, do PSD, do CDS e do PS, e a senhora assessora do Bloco de Esquerda e a senhora assessora da Comissão. Muito boa tarde. Vamos dar a sessão por aberta. O Sr. Autor terá uns minutos para a apresentação que nos quiser fazer. Desde já solicito, depois que faça o favor, de remeter à Comissão para que nós possamos ter acesso e distribuir pelos diferentes grupos parlamentares a apresentação, mesmo para aqueles que aqui não estão presentes. Esta audição vai ser gravada para que depois aqueles grupos que não estão e quiserem ter acesso aos dados nela contidos poderem fazê-lo. Portanto, doutor, o tempo é seu. Faz favor.
Eu queria começar por agradecer esta oportunidade e o convite para podermos apresentar aqui a nossa visão sobre esta proposta. Eu peço desculpa, eu sou mais Mac e, portanto, há uma dificuldade em... Eu, com esta apresentação, pretendia apenas, digamos, dar nota dos princípios que levaram a esta proposta. Okay. E, portanto, nós temos um conjunto de... Portanto, o Infarmed é a autoridade que supervisiona os medicamentos, os dispositivos médicos e os cosméticos, além do circuito, portanto, o fabrico, a distribuição e a dispensa deste tipo de produtos. E temos um conjunto de legislação diferente com as coimas relativas com alguma heterogeneidade até ao momento, e mais importante do que isso, temos um conjunto de coimas que durante a nossa experiência foi demonstrando que não eram justas por um lado e por outro lado não eram suficientes
e dissuasoras,
exatamente. Eu peço desculpa pela terminologia, que eu não sou jurista, mas basicamente a mensagem é esta: não eram dissuasoras. E temos tido, por exemplo, no caso da exportação paralela ilegal, frequentemente as entidades pagam as coimas e continuam a atividade, o que quer dizer que as coimas não são suficientemente dissuasoras para terminar a atividade. E temos outras áreas onde isto também acontece. Por outro lado, temos na mesma atividade entidades com diferentes características e principalmente diferente dimensão e diferente capacidade económica. E as coimas não estão adaptadas a esta realidade. Por exemplo, se nos lembrarmos do fabrico da indústria farmacêutica, temos pequena indústria de genéricos e grandes multinacionais, e todas elas estão sujeitas ao mesmo critério. Ou, mais recentemente, nos locais de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, nós temos locais de venda não sujeitos à receita médica, que são pequenas entidades com dois trabalhadores, e temos grandes superfícies, grandes cadeias, que também elas praticam, se constituem como entidades de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, e, portanto, as coimas não estão adaptadas, digamos, graduadas relativamente à dimensão e à capacidade económica das diferentes entidades. Não sei se devia interromper agora, se posso continuar. Temos o hino nacional. Bom, quanto ao volume de negócios, entende-se volume de negócios e tentou-se na proposta homogeneizar esta definição de volume de negócios como a soma dos valores de vendas e prestações de serviço efetuadas pelo agente no ano anterior à prática da contraordenação, declarados em IRS ou em IRC, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva. Há depois esta é a continuação da definição, digamos assim. Portanto, o que se pretendeu foi homogeneizar este entendimento em todos, para todos os diplomas que afetem todas as entidades. Por outro lado, aquilo que eu dizia, que é a preocupação de graduar a medida da coima. E, portanto, por um lado, a gravidade da infração, por outro lado, a ter em conta as vantagens que haja beneficiado a entidade. o caráter reiterado ou ocasional da infração, que deve ter sido em conta, e depois a colaboração prestada ao Infarmed até ao termo do processo e o comportamento do infrator na eliminação ou minimização dos efeitos. E também estes critérios se tentou que ficassem homogéneos para todas as entidades. Isto obriga a uma alteração de um conjunto de diplomas legais que, ao fim e ao cabo, varrem praticamente todo o espectro do Infarmed, portanto, quer o Estatuto do Medicamento, que congrega toda a legislação sobre o produto, sobre o medicamento, o regime geral das comparticipações, o regime das farmácias, dos locais de venda de medicamentos não sujeitos, mas também os diplomas que têm a ver com produtos cosméticos e de higiene corporal e os dispositivos médicos, quer sejam eles dispositivos médicos e, in vitro ou não. Este é o... era também dar um bocadinho em números a fotografia do que tem sido as nossas instaurações de processos de contraordenação em 2013, e portanto temos 88 processos a farmácias, instaurados a farmácias, 97 a titulares da autorização de introdução no mercado, portanto à chamada indústria farmacêutica, aos distribuidores por grosso de medicamentos 29 instaurações, e os outros têm a ver com coisas tão diversas como venda ilegal, lojas de chineses no que respeita, por exemplo, a cosméticos não conformes, etc. Portanto, um conjunto de outras entidades que não são as tipificadas normalmente no circuito. Também porque, para termos uma noção de que esta alteração não tem a ver com qualquer vantagem económica do Infarmed, digamos assim, para afastar qualquer ideia nesse sentido, nós temos aqui o valor das coimas aplicadas no Infarmed nos últimos 3 anos, é de 1,7 milhões de euros. A receita para o Infarmed é de 40%, o restante valor é entregue pelo Infarmed ao Estado, portanto 60%, mas este valor, que parece um valor significativo, corresponde em cada um dos anos a menos de 1% do orçamento. E, portanto, o valor das coimas no orçamento do Infarmed não é significativo, digamos assim. E apenas alguns exemplos, e os seus deputados estão dentro desta proposta, mas apenas alguns exemplos de diferentes áreas. Trouxemos o exemplo do Estatuto do Medicamento, em que nós tínhamos, e isto é frequente, nós temos sempre um valor mínimo e um máximo de 44.891 euros, independentemente da entidade, e o que se propõe agora, por exemplo, é que o valor mínimo se mantenha e o valor máximo é que muda o paradigma, e portanto temos uma percentagem do volume de negócio ou um valor fixo, e portanto aquilo que se escolhe é o que seja inferior. Também queria partilhar convosco que isto deu alguma discussão, a proposta do Infarmed era não haver um valor máximo. E o que tornava, e portanto, do ponto de vista do Infarmed, não há nenhuma objeção ao valor máximo, porque se nós queremos mudar o paradigma, e se o paradigma é a dimensão económica da entidade, pelo nosso lado, chegamos depois a este consenso, mas a proposta inicial era não haver um valor máximo fixo, mas ser o volume de negócios, o valor máximo. Portanto, os valores mínimos têm a ver com aquilo que, com a, digamos, a gradação da gravidade da importância da infração. Portanto, um outro exemplo, a situação anterior era que é o outro problema. Nós, por exemplo, nas farmácias temos um problema que tem a ver com o estatuto legal da entidade. Se for uma farmácia individual, e portanto com dono individual e não uma sociedade em nome individual, o valor máximo da coima é diferente. Embora, e é superior na sociedade em nome individual do que se for uma, como é que se diz?
Uma
pessoa singular. O que não quer dizer que a farmácia de pessoa singular
superior na sociedade.
É superior na sociedade, em nome individual e, portanto, de um único dono, do que se for em nome individual. O que não quer dizer que o volume de negócios da sociedade seja superior ao do indivíduo. E, portanto, isto criava também aqui alguma injustiça em termos de volume máximo. E, portanto, o que se pretendia era não diferenciar, mais uma vez, por estatuto legal, mas pelo volume de negócios. E, portanto, uma grande farmácia tem um grande volume de negócios, independentemente de ser pessoa singular ou sociedade em nome individual. E, portanto, mudava-se também aqui o paradigma. Este é o outro aspecto que tem a ver com a gradação da pena, que faz com que nós cheguemos àquela situação de o valor máximo ser maior ou menor, 20% ou 30%, e não os 44.980, dependendo do tipo de infração, digamos assim. Portanto, este é apenas outro exemplo. E o que é que se pretendia aqui? Era o reforço do cumprimento da lei, isto é, que as penas sejam, que as contravenções sejam suficientemente dissuasoras para que haja, digamos, uma mensagem de cumprimento da lei. Por outro lado, garantir o direito à saúde, porque há aqui contravenções que têm muito a ver com a qualidade dos produtos ou com a dificuldade de acesso. E, portanto, o colocar um produto que não está conforme é um problema de saúde pública. O exportar ilegalmente cria um problema de acesso e, portanto, e nós vimos que quer há casos num exemplo e noutro que não são, nós não temos capacidade persuasora suficiente. E, por outro lado, aquilo que nós consideramos ser uma maior justiça e equidade na aplicação das coimas, tratando por igual aquilo que tem igual dimensão do ponto de vista económico e diferente o que tem diferente dimensão. E, por outro lado, maior justiça na aplicação das coimas no sentido de graduarmos em graves, muito graves, leves, graves e muito graves, e, portanto, fazemos uma diferenciação relativamente às não conformidades, aos aspectos que possam ser, digamos, punidos com coima. Portanto, este era o princípio que levou a esta proposta.
Este. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não sei se a doutora vai dizer que tem alguma intervenção por agora. Passava a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Dou a palavra ao... O Sr. Deputado Paulo Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Depois darei, se me pedir.
Realmente, muito boa tarde, antes de mais, e obrigado por terem vindo aqui junto na Assembleia da República para esclarecer. Agradecia desde já, se fosse possível, para depois nos disponibilizarem a apresentação, ficaríamos muito gratos, obviamente. E realmente, aquilo que gera um bocadinho mais perplexidade é a fixação de um montante de 180 mil euros, porque realmente uma empresa que fatura 1 milhão paga 150 mil, que fatura 2 milhões paga os 180, não é? E, portanto, se nos pudesse elucidar, que eu agradecia, o porquê, e que não seja só 4 vezes o que existia, não é? O porquê dos 180 mil seria, para mim, importante. Bem como o porquê dos 15%, que me parece que é algo de elevado. 15% de faturação de uma empresa é muito. É? No entanto, certamente haverá uma razão para isso e gostaria também de ouvir sobre isso, se possível.
As questões? Ah, sim.
Dão, por favor.
Senhora Governadora, não tenho nenhuma questão a colocar, apenas felicitar pela concisão da exposição e pela clareza da mesma. O Partido Socialista, como sabe, não tem qualquer proposta de alteração à proposta de lei, portanto, revê-se nela e, portanto, nenhuma objeção nos suscita. Portanto, vinha apenas a ouvir, na caso da sua exposição, passasse a resultar alguma objeção, o que manifestamente não é o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde e obrigado por terem vindo e por estarem aqui connosco. Quero agradecer naturalmente também a vossa intervenção e os contributos que aqui trouxeram para o nosso debate, que se seguirá. Percebi da sua intervenção que, em relação àquilo que está na proposta e àquilo que o Infarmed tinha colocado, há alguma, não é divergência, mas há uma abordagem diferenciada. Gostaria que pudesse, de alguma forma, explanar um pouco mais, digamos, a linha que vos levou à vossa conclusão, que não está totalmente vertida nesta proposta. É essa a questão que eu queria colocar.
Ainda enquanto coordenadora, mas desta vez enquanto deputada do PSD, ainda queria colocar mais uma questão, que é assim, o doutor e o Infarmed têm de facto uma prática alargada neste trabalho e neste controle das contraordenações, dos processos contranacionais, e eu queria colocar-lhe a questão sobre o volume de negócios, o conceito de volume de negócios, se tem sido uma questão que vos tem trazido algumas dificuldades na sua determinação em função do modo como ficou aqui vertido na lei. Esta era a primeira questão. As outras questões eram uma empresa, e também eu percebo a dificuldade do Sr. Deputado relativamente à percentagem, mas é mais fácil, pessoalmente entendo que seja mais fácil aplicar 15% do volume de negócios a uma empresa que tenha 500 mil euros e os 15% a uma que tenha 10 milhões, porque em percentagem é mais fácil encontrar a exata medida da ponderação e da dimensão das coisas. Mas o facto de ter sido considerado o valor menor a aplicar aos de maior dimensão, não há aqui um prejuízo significativo em relação às pessoas que estão no mercado com menor volume de trabalho, com menor volume de negócio? Eu explico. É mais fácil para uma empresa que tenha um volume de faturação de 10 milhões de euros pagar uma coima de 180 mil do que uma que tenha 1 milhão de volume pagar os 44, por exemplo, que é uma das medidas que aqui está logo na primeira, nos primeiros artigos do artigo 6º. E, portanto, eu digo assim, quando esteve em causa, percebo que o Infarmed se distanciou disto porque queria, sem limite superior, e acho que em termos de justiça e equidade, se calhar, estaríamos mais salvaguardados, e essa seria uma das maneiras em que o crime poderia não compensar, efetivamente, para ter o efeito dissuasor. O que é que a experiência vos tem demonstrado também quanto a esta matéria? E pronto, queria deixar-lhe estas questões e agradecer uma resposta, por favor, se a tiver.
Muito obrigado. Eu acho que vão todas um bocadinho no mesmo sentido, que tem a ver com a definição de volume de negócios e digamos, do limite máximo. No que respeita ao valor máximo e, portanto, a posição do Infarmed, esta proposta resultou de ouvir um conjunto de opiniões, de consenso, dentro e fora do Infarmed, e foi considerada, a certa altura, que era importante, do ponto de vista jurídico, e me ajude, ter que haver um limite superior. E, portanto, quando do ponto de vista jurídico dizem que é importante haver um limite superior, nós tivemos que trabalhar a proposta no sentido de haver um limite superior. Embora o nosso princípio foi, e obviamente, superiormente a Assembleia da República decidirá o que considera mais adequado, mas foi que a justiça estaria feita e seria mais, digamos, proporcional se não houvesse um limite superior, embora consideremos que os limites superiores possam ser suficientemente altos para dissuadir mesmo as empresas mais, digamos, com maior volume de negócios. Mas, mais uma vez, onde é que fica este limite superior? Portanto, foi apenas por uma razão jurídica que decidimos atender, tendo em conta esse aspecto. Que não, que como digo, ficou assim, mas foi a única questão que eu levantei, não estando em linha com porque ficou resultou da discussão que, para andarmos com isto para a frente, e se há aqui um problema jurídico, então colocaríamos o limite superior. Mas a posição do Infarmed, que eu hoje aqui apresento, é se a Assembleia considerar que não é necessário este mecanismo de limite superior, então que o limite superior seja o valor que resulta da percentagem da quadra. Quanto às percentagens, foi feito um trabalho interno de tentar perceber o que é que as empresas pagam e a jurisprudência relativamente aos tribunais, porque nós temos um outro aspecto a considerar, é que na maior parte dos casos, quando estas coimas vão depois para tribunal, os tribunais, de uma maneira geral, diminuem o valor. E, portanto, tornando ainda menos dissuasor a infração. E, portanto, considerou-se que, de acordo com aquilo que tem sido aplicado às diferentes entidades, que esta percentagem, como sendo o máximo a aplicar, e o máximo que se aplica é tendo em conta a prática reiterada e um conjunto de outros aspectos, e, portanto, frequentemente não se chega ao valor máximo, que estes valores eram os valores dissuasores. Foi feito um levantamento também do ponto de vista comparado com outras legislações relativamente aos valores. E, portanto, se os senhores deputados precisarem de mais alguma informação, eu posso providenciar. E, portanto, estes 15, 20, 30% não resultaram resultaram de um exercício de... Peço desculpa. Resultaram de um exercício de comparação para atingir os valores máximos e, portanto, as próprias entidades não se mostraram desconfortáveis a estes aspectos daquilo que nós vimos na altura. Quanto à definição de volume de negócio, esta foi a definição considerada internamente como a adequada relativamente à definição do valor e que foi comparada mesmo com a legislação, com o volume de negócio na legislação, que eu não sei qual é, porque não...
Código do IRC e as diretivas
contabilísticas. Código do IRC, exatamente. Que tem mais umas alíneas, mas que aqui não se...
Quer dizer,
que esta definição encaixa, quer dizer, não encaixaria, tendo em conta as características das nossas entidades, não iria contra a definição legal do código do IRC.
Eu só queria fazer mais uma questão. No dia em que alguma entidade que vai aplicar as contraordenações lhe perguntar, olhe para isto com IVA ou sem IVA, vão ter que encontrar uma resposta, não?
Pois, se calhar, mas isso, quer dizer, eu, como eu digo, essa parte eu não consigo consigo discutir. Mas se consideram que é preciso aclarar...
Porque as pessoas, de modo geral, estão esclarecidas e, portanto, eu só...
Há um outro aspecto, que nós ainda temos outras entidades que não pagam nem IRS nem IRC.
Exatamente.
E essas também estão acauteladas na proposta, que são as entidades sem fins lucrativos.
Mas que também acabam por ter volume de negócios.
Exato, mas está
mutualidades também têm volume de negócios significativo e, portanto...
Tem, mas está calculado no projeto também o cálculo do volume de negócios dessas entidades sem fins lucrativos. As mutualidades, as...
Não sei se algum dos senhores quer colocar mais alguma questão. Faz favor.
Muito obrigado. Não entrando em qualquer discussão aqui nesta matéria, mas aproveitando o facto do Sr. Vice-Presidente do Infarmed ter identificado aqui no início quatro grupos de pequenas indústrias, grandes contra, salvo seja, multinacionais, por um lado, e pequenas empresas quanto à venda dos medicamentos não sujeitos à receita médica, não é? E as grandes superfícies, se existe a noção de que quanto a cada um destes grupos, a média do volume de negócios.
Nós temos isso, digamos, identificado por áreas, porque nos têm que reportar. Portanto, eu posso...
Se nos
Posso, se bem que a média de volume de negócios não é muito informativa, porque a heterogeneidade é muito grande em qualquer um dos... até nas farmácias. Nós temos farmácias que faturam milhões e temos pequenas farmácias. E, portanto, a média do... Na indústria farmacêutica é a mesma coisa, na indústria de dispositivos médicos nós temos cá uma Medtronic ou uma Johnson, mas temos as que fabricam compressas em Portugal e, portanto, a média não é, sem querer contrariar, o que eu acho que é importante é nós termos a noção da distribuição, mais do que da média, porque a média é pouco informativa, porque em qualquer uma das atividades... E esse é um problema da legislação anterior. Nós temos entidades que faturam muito pouco e entidades que faturam muitos milhões, em qualquer uma. Nas farmácias, na indústria farmacêutica, na indústria de dispositivos, nos distribuidores, temos pequenos distribuidores e multinacionais. E, portanto, esse era um dos aspectos que esta lei iria resolver, porque não temos nenhuma área de atividade homogénea em termos de entidades.
Conhecermos
Na vertigem dos 180 mil, quem é que fica para um lado e quem é que fica para o outro.
Mas isso nós podemos...
Eu ia pedir, portanto, independentemente do procedimento dos nossos trabalhos, se nos puderem fazer chegar essa informação à Comissão, sim, também para distribuir pelos diferentes grupos parlamentares. Está bem?
Só queria gerir um bocadinho de expectativa. O número de trabalhadores não temos.
Não, temos,
só temos a dimensão. Digamos, a dimensão,
pequena, grande, média e volume de negócios.
E o volume de negócios.
Familiar,
resto, volume nós temos, porque até o volume de trabalhadores é pouco informativo, porque nós temos gato. Que há grandes multinacionais.
Podem ser de mão de obra intensiva e capital intensivo.
Eu não quero dizer o nome nenhuma, mas exatamente. As grandes multinacionais que não têm cá a fábrica têm um escritório com 10 trabalhadores e depois temos fábricas que, embora não sejam multinacionais de grande dimensão, que até fabricam cá com 100 ou 200. E, portanto, o mais importante aqui é mesmo o volume, parece-me a mim, a dimensão do Eu percebo, mas que com a legislação anterior pagariam tanto como uma grande multinacional que só tem 10, não é?
Sim,
é essa.
Sim, é uma evolução boa.
Estou um bocadinho.
E desculpa, não entendo estas palavras.
Não. Eu também estou a discutir com toda a transparência. É só
porque... Soutor, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Pela nossa parte, penso que damos os trabalhos por concluídos e, mais uma vez, então ficamos à espera dos documentos
sim,
e da disponibilização.
Senhora. Formaliza o pedido ou nós, na sequência da reunião,
na sequência da reunião envio,
está? Está bem. Sim,
muito obrigada, soutores. Portanto, não sei, depois do que ouvimos, as coisas mantêm-se, penso que tudo estará, que se manterá, e, portanto, ou consideramos hoje que a nossa proposta é definitiva e votá-la-emos, levá-la, para outra, vamos pedir o agendamento para a votação para a próxima reunião da Comissão de Saúde e dávamos os trabalhos por concluídos em sede de especialidade. Não sei depois se algum dos outros grupos não presentes quiser dizer ainda alguma coisa, que eu não gosto de tirar a palavra a ninguém. Se entenderem que existe ainda qualquer coisa que possam sugerir, mas se não houver, fica, pedimos o agendamento desde já, senhora assessora, para a próxima reunião. Da, sim, pode ser de amanhã 8 dias, ou amanhã mesmo. Ah, amanhã é o ministro. Portanto, amanhã 8 dias, dia 2. E, sendo assim, dispensávamos por agora a reunião dia 1. Não há necessidade de nenhuma reunião para dia 1. Não vai, nós também não. Portanto, agendávamos, pedíamos o agendamento para dia 2 e dispensávamos a reunião dia 1 desde já. Está bem? Sem prejuízo de haver qualquer coisa que possa alterar esta premissa. Muito obrigada a todos. Então, vá. Deus, muito boa tarde.